A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
A minha formação ela é extremamente híbrida, como eu costumo dizer. Porque eu tinha familiares que eram envolvidos com música popular, então tinha um cavaquinho sobrando lá em casa, então minha primeira paixão foi meu cavaquinho. E quando eu peguei meu cavaquinho, minha mãe falou, bom, tá bom, você quer aprender cavaquinho, só que você não vai ficar tocando em roda de samba por aí, você vai pro conservatório estudar. Nós não tínhamos benefício nenhum. Nós éramos funcionários como qualquer outro. Nós éramos funcionários de cortes ou de igrejas. O músico não tinha glamour nenhum. Isso há 200 e poucos anos atrás. Então a gente foi galgando ao longo dos anos essa... Hoje em dia você fala o maestro. Uau, maestro. Você tem um glamour nessa profissão, mas é com muito suor, com muita gente batalhando, tentando fazer trazer a dignidade para a profissão. Então, é por isso que eu falei. Essa coisa da carta de recomendação, do que você coloca no seu currículo. A indústria da música clássica, ela tem diversos caminhos. Eu estava num curso agora recentemente nos Estados Unidos, um grande professor chamado Kenneth Kiesler, e ele estava comentando, é uma pena, né, porque a gente, um piloto de avião faz um treinamento super complexo e no final do treinamento ele recebe um certificado e tá pronto a pilotar um avião, e vão que precisam de pilotos de avião. Um regente, cara, o teu caminho você pode ter vindo por aqui, o outro pode ter vindo por aqui, o outro pode ter vindo por aqui, e às vezes, sei lá, não é o mais preparado que vai estar na frente da orquestra, às vezes é um contato político, às vezes é um contato pessoal. Eu ganhei o concurso Eleazar de Carvalho na etapa nacional e na etapa regional. Na etapa regional, o prêmio era você reger uma orquestra que eles tinham um festivalzinho ali em Itu, aqui no interior. Eu fui pra lá, eu lembro que, sei lá, enfim, por algum motivo eu cheguei só no dia do concerto. Cheguei, sei lá, meio-dia, uma hora da tarde, e o concerto, sei lá, era umas 5 horas da tarde. Cheguei meio corrido, tal, 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 e sentei pra comer numa mesa. Daqui a pouco veio um garotinho preto, novinho, sei lá, 12 anos de idade, 11 anos de idade. Ele falou, você que é o maestro que ganhou o concurso? Eu falei, sou. Ele falou, posso falar com você? Eu falei, meu amiguinho, eu tô com tanta fome, se você quiser sentar aqui e esperar só um pouquinho, a gente vai conversar. Ele sentou bonitinho, esperou, eu falei, pois bem, o que, que eu posso te ajudar? Ele falou, olha, é que eu sou trompetista numa banda marcial, qualquer coisa assim, e eu quero ser maestro e blá blá blá, e fico conversando comigo. Bom, o ponto é o seguinte, tinham outros maestros lá. Foi o que eu falei, eu cheguei no meio da tarde. Esse garoto tava lá desde de manhã, com quem que ele preferiu falar? Você entendeu? Aquele dia acendeu uma lâmpada, assim, de que cada vez que eu piso no pódio, provavelmente eu não tô sozinho, assim, entendeu? É muita gente, assim, que você tá trazendo com você e você tem responsabilidade.
Fala, pessoal, começando mais um Baixada em Pauta. Eu sou Matheus Miller e ao meu lado, Luiz Lina. Tudo bem, Luiz?
Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve e nos assiste. Matheus, você viu que eu vim com uma camisa clara, né?
Por quê?
É porque na retrospectiva do ano novo de vez...
Nós dois viemos de preto, de preto e hoje a gente...
A repercussão não foi tão positiva, não. Então...
Não foi mesmo? Na família não foi bem?
Não, né?
Mesmo mandando
aquele almoço de ano novo, né? O pessoal, pô, preto. Então, tá aqui, família, tô de verde, tá? Clarinho.
Legal.
Começo do ano.
Primeiro, né? Começando uma nova temporada aqui.
Uma nova temporada.
Muito legal. E hoje já também com convidado...
Internacional. Porra, isso é sensacional.
Temos aqui à mesa um maestro.
Um maestro.
Um compositor.
Com nós dois.
Com nós dois, ótimo, né? Pianista. João Rocha, obrigado, viu, cara, por ter aceitado o convite, por trocar essa uma hora aí de ideia, de bater um papo com a gente, de transmitir para quem nos assiste, nos escuta, um pouco sobre... o teu trabalho. A gente fala de maestro, música clássica já vem à mente, mas é muito mais do que isso também. Você trabalha com composição, começou no piano, e a gente já fez algumas matérias com você, né? O Thiago, inclusive, repórter do G1.
Uhum.
E numa dessas matérias, eu li lá que você começou bem cedo. Algo que é muito difícil a gente ver acontecer, né? Música clássica... tão jovem assim, se não me engano, com 7 anos, é isso?
Isso.
É, como que foi isso para você? Foi a tua formação musical, mas como que você se apaixonou e resolveu estudar música? Tão jovem.
Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Imagina. É um prazer estar aqui com você, Matheus. Um prazer estar aqui com você, Luiz Lina. É, e a todos que estão nos ouvindo e nos vendo, muito obrigado também. Bom, a minha história com a música, ela se inicia, na verdade, desde o meu nascimento. Minha casa sempre foi um ambiente muito musical. No entanto, conforme você falou, a partir dos 7, 8 anos, eu já comecei a estudar música para valer. Apesar de que a minha formação ela é extremamente híbrida, como eu costumo dizer. Porque eu tinha familiares que eram envolvidos com música popular, então tinha um cavaquinho sobrando lá em casa, então minha primeira paixão foi meu cavaquinho. E quando eu peguei meu cavaquinho, minha mãe falou, bom, tá bom, você quer aprender cavaquinho, só que você não vai ficar tocando em roda de samba por aí, você vai pro conservatório estudar. Então eu brinco que a minha formação é bem maluca, porque eu aprendi música clássica no cavaquinho. Leitura de partitura, todo meu processo de alfabetização musical se deu através do cavaquinho. Naturalmente que depois o tempo passou, eu me dediquei mais ao piano, passei um bom tempo cantando também, em grupos corais, etc, etc. Mas, basicamente, as minhas origens são essas.
Mas na escola, com o cavaquinho, você foi para a escola estudar realmente com o cavaco?
Sim.
Era a tua proposta. Você queria realmente tocar o cavaco e aprender a partir dele.
Era um instrumento... Porque é muito curioso. Por exemplo, no século XIX, reza uma lenda... Eu nunca vi esse dado escrito no papel, mas reza uma lenda que o Rio de Janeiro era um dos países, um dos lugares, uma das cidades com mais piano per capita no mundo. A gente tinha mais piano no Rio de Janeiro do que Paris. Só que depois, ao longo do tempo, naturalmente somos todos do século XX, final do século XX, e a presença do piano na casa das pessoas já não era algo mais tão comum assim. Então, na minha família, eu lembro de ter uma familiar que tinha um piano em casa. Era de cauda. Era de cauda, mas era uma pessoa só que eu conhecia que tinha um piano. Então, como o primeiro instrumento que estava ali à disposição era o cavaquinho, foi através dele que eu fiz minha alfabetização musical.
É porque na escola, geralmente, no conservatório, né, quando você foi, geralmente você tem opções também, né? Sim. Você chega para estudar determinado instrumento. Lógico, se você tem um instrumento em casa para você treinar, se exercitar em casa, é o que a gente geralmente opta, né? Mas você tinha essas outras opções e foi natural depois também migrando ali, sim, tateando na escola, foi assim?
Sim, porque isso é uma coisa que é muito interessante que se diga. Quando você faz esse processo de alfabetização musical, o que você faz? Você aprende... A música é uma linguagem,
sim,
que fique bem claro. Música é uma linguagem, então você vai aprender a forma de escrever essa linguagem, de ler essa linguagem, naturalmente de se expressar através dessa linguagem. Então, naturalmente, que nesse processo inicial, assim, a grosso modo, o instrumento não é o principal. Naturalmente que se a criança está sendo treinada por pais que já são músicos, uma família de tradição musical, está sendo treinada para se tornar um grande concertista, isso é outra história, é quase que uma exceção. Mas no meu caso, como eu não tinha nenhum histórico de músicos profissionais na minha família, era um processo mais de alfabetização musical. Então esse se deu através do cavaquinho. Naturalmente que lá no conservatório, o que aconteceu comigo em particular, Matheus, foi que eu comecei a estudar esse repertório que envolvia música clássica e música folclórica ali, nos seus estágios iniciais. Mas eu lembro que o meu professor era um português chamado José Teixeira, da Ilha da Madeira. Curiosamente, hoje em dia eu sou casado com uma portuguesa.
Eu ia falar isso, bem ligado, hein?
Pois é. E o professor José Teixeira, o objetivo dele era me treinar no cavaquinho para depois de alguns anos eu passar a tocar chorinho.
Tá.
Que tinha um grupo de choro na escola, ele tava querendo me ensinar um pouco de violão 7 cordas, o próprio bandolim. Eu lembro que, assim, um dos meus Everestes era sair do cavaquinho e considerar e tocar bandolim. Só que daí, depois, no meio do caminho, eu parei um pouquinho, minha vida seguiu por outro caminho.
Eu queria pegar a parte que você falou da sua mãe ali, que ela falou, vai pro conservatório.
Sim, sim, sim.
Me fala um pouco da tua família, nível musical, porque você tinha um cavaquinho, tinha uma roda de samba, provavelmente, tinha a questão popular, mas... A visão da tua mãe em relação ao conservatório. Me fala um pouco sobre isso.
É tão louco, né? Tu pensar nisso. Do cavaco, hoje o cara tá com uma... regendo uma orquestra, compondo... É muito, muito distante, né?
É como o João falou da questão que a família tinha esse apelo musical. Mas me conta isso e como foi o olhar da tua mãe pra questão do conservatório.
A minha mãe, ela é uma figura decisiva na minha educação em diversos níveis, assim. Porque o que acontece? Como eu tava comentando com você... A minha mãe é descendente de família de nativos brasileiros, ou indígenas, como a gente costumava falar, e pessoas que vieram do Nordeste. Do lado do meu pai, são pessoas negras naturalmente ligadas ainda com o flagelo da escravidão, da área do Rio de Janeiro. Então, assim, ambos os meus pais, principalmente quando eles se ficaram juntos, eles conseguiram ascender socialmente de uma família bem humilde para uma família de classe média. Meu pai, na verdade, foi até saiu em jornal como um dos melhores vendedores de carro da região, etc. Teve uma loja ali na esquina da Vila Belmiro durante muitos anos, uma loja muito bem sucedida, chamava Niterói Veículos. Então, assim, eles ascenderam socioeconomicamente. O meu pai era muito humilde, ele não teve oportunidade de estudar, ele estudou até a quarta série. Ele faleceu com esse nível de educação. No entanto, a minha mãe peitou meu avô, porque a tradição da época era a garota, quando estava com 12, 11 anos, ia fazer um curso de corte e costura e ia meio que quase que se preparar para ser dona de casa. Era uma coisa meio medieval ainda. E isso aconteceu ainda na geração da minha mãe. Só que ela peitou meu avô e falou, não, eu vou estudar. Eu vou estudar e vou trabalhar. Então, assim, a minha mãe tinha uma cabeça muito mais aberta com base, com relação às nossas origens, assim. Tinha uma cabeça muito mais sofisticada, muito mais aberta e muito interessada em estudo. Ela, por exemplo, com 19 anos, tem muitos jornalistas que trabalham, inclusive aqui na Tribuna, que, por exemplo, estudaram com a minha mãe. E minha mãe era a primeira aluna da classe. Ela se formou em jornalismo como a primeira aluna da classe, só que nunca exerceu. Então, como ela tinha essa visão, A parte legal era essa. Ela encontrou meu pai, os dois se apaixonaram naturalmente. Só que meu pai era uma figura extremamente inteligente, mas era um sambistão de querer andar com instrumento de samba no carro. O meu pai, eu vi mais de uma vez meu pai sentar num restaurante, ele começava a se animar, daí começava a batucar na mesa, daí daqui a pouco tava olhando pra mesa do lado, o cara do lado tava cantando, olhava pro outro, tava cantando. Eu vi restaurante cantando com meu pai. As pessoas cantavam. Ele tinha essa coisa, esse carisma.
Ele começou o flash mob.
Cara, eu tô falando sério, contando, ninguém acredita, mas eu vi mais de uma vez. Isso era normal, ele tinha esse carisma e essa vontade de fazer música muito grande. Naturalmente que a área de expertise dele era a coisa do samba, sim, e principalmente o samba enredo. Inclusive hoje, um dia de luto, né? Parece que o Quinho do Salgueiro faleceu, eu tava vendo agora há pouco.
Isso, o Quinho do Salgueiro.
Enfim, uma pena. Mas enfim, ele tinha toda essa ligação com o universo do samba. Então lá em casa, ao mesmo tempo que tinha minha mãe comprando coleções de música clássica e apaixonada pelo Caetano Veloso, tinha meu pai com samba de enredo e apaixonado por tudo que era grupo de samba. Fundo de Quintal tinha muito disco lá em casa, Almir Guineto, etc, etc. E eu nasci nesse meio do caminho. Então assim, nas festas que tinham em casa, como você mesmo falou, tinha roda de samba, daí daqui a pouco era um cantando uma música do Caetano, outro cantando um sambinha do Chico, daí voltava para um samba de enredo, enfim, esse ambiente bem brasileiro mesmo. A música clássica, ela ficava de background, assim, ela não era predominante, mas ela sempre existiu na minha vida. Mas a minha formação foi essa, extremamente híbrida.
Tipo, a tua mãe ouvia isso durante a semana?
Ouvia, tá. Só que daí, essa é a grande questão. Ela sabia da questão de, por exemplo, o que, que é você, assim, ser sambista, sem formação, não ser profissional, digamos, do mundo do samba. Então, você tá ali no botequim, tá tocando, instrumentos desafinados, sem aparelhagem, tal, tal, tal. E ela tinha horror a isso. Ela falou, cara, eu fiz muito esforço pra estudar, pra me preparar. Então, se você quer estudar música, não tem problema. Só que vai fazer a coisa direito.
A música sempre foi uma paixão em casa, independente do estilo ali, né?
Sim,
tua mãe, pelo que você tá falando, sempre foi focada na educação.
Sim,
na
definitivamente.
Questão da educação.
Era o único assunto que não se negociava. Eu sempre fui muito tranquilo. Até os 18 anos eu não questionava ninguém. Eu falo, era pra cá, é pra cá que eu vou. Eu sempre fui uma criança tranquila. Mas em termos de educação, não tinha negociação.
Uhum.
Vai estudar. E a gente se esforçava para ter acesso às melhores escolas, que eram possíveis, como eu te falei. Estudei naquela escola que eu comentei recentemente. E em relação à questão musical, foi a mesma coisa. Ela me colocou num bom conservatório, sob a tutela desse professor, no qual eu fiquei acho que uns 3, 4 anos, eu já não lembro mais. Mas também foram situações bem, bem decisivas.
E aí, como passa essa parte de você no conservatório e aí chegando na adolescência? E aí, qual o ponto que você chega? Foi na adolescência já que você já pensou e falou: é isso que eu quero para minha vida, eu vou me dedicar ainda mais aos estudos. Qual que ponto que, tipo, deu um start?
Lina, vou ser bem franco com você. Eu acho que desde pequenininho eu sabia que eu ia ser envolvido com arte, porque eu lembro que enquanto eu não estava estudando música, entre os 4, eu diria até 3. E 7, 8 anos, que foi quando eu comecei a estudar música, quando as pessoas me perguntavam o que você vai querer ser quando crescer, eu falava artista plástico. Porque eu adorava desenhar, estava sempre desenhando, pintando, etc. Quando a música entrou, eu falei, é aqui, eu moro aqui, esse é meu lugar, eu não preciso ir para lugar nenhum. Só que quando eu terminei o ensino médio, eu falei para minha mãe, eu vou prestar FUVEST, eu nem sei se existe mais. Existe? Vou prestar FUVEST, eu quero entrar ou na USP ou na UNESP, na verdade eu queria cantar. vou prestar o vestibular para canto. Ela falou assim, olha, a nossa realidade é essa aqui que você está vendo. Talvez valha a pena você fazer algum tipo de curso superior que te coloque numa profissão que te estabilize financeiramente, de modo que você, sei lá, de repente nos finais de semana você possa se dedicar à música. Hoje em dia esse pensamento é completamente absurdo, porque a música exige tudo e mais um pouco da sua vida. Sim, sim. Mas eu sei que minha mãe estava querendo melhor para mim. E outra, tinha um... Esse rapaz com esse sobrenome que nós comentamos agora há pouco, essa família, o pai deles tocava numa banda e era engenheiro também. Então eles eram o nosso modelo, assim, era uma família que socioeconomicamente estava equilibrada. Minha mãe falou, olha, o pai do fulaninho faz assim, por que você não segue o exemplo dele? E eu fui fazer administração de empresas e fui trabalhar num banco. E com 20 anos de idade eu cheguei a ser gerente de banco. E tava lá envolvidíssimo com a minha carreira e tal, tava feliz. Só que, cara, começou a me bater uma depressão. Eu comecei a ter dificuldade para levantar, para ir pro trabalho. Eu tava no trabalho, já tava olhando a hora de ir embora. Eu falei, cara, eu não sou assim, tem alguma coisa errada. E comecei a refletir comigo mesmo, até que chegou um momento que eu falei, ó, administração de empresa já foi, não vou mais. Não, mas a faculdade... Eu não vou mais, desculpa, não vou mais.
Calma isso.
Ela ficou desesperada.
E foi aí que você deu, porque você falou que até os 18 anos falavam pra você...
Foi a primeira vez que eu desobedeci minha mãe na minha vida.
Foi a primeira vez que você...
Primeira vez. Você tem razão. Foi a primeira vez que eu falei não. Eu entendo que te machuca, mas não vai acontecer.
Mas a reação dela, pelo que você tava começando a tatear aí, pareceu... Ela ficou meio incomodada, mas ela não te embarreirou também.
Não, isso ela nunca faria, isso não é da característica da minha mãe, mas ela ficou muito chocada, porque já tinha tido casos na minha família de pessoas que tentavam fazer alguma coisa, desistiam no meio do caminho, deixava pra lá e tal.
Educação é a bandeira dela,
né? Então, e a mãe é professora até hoje.
E a música é um lugar incerto, né?
É que assim, Lina, na verdade, não é tão assim, e a gente vai falar disso logo menos, porque, por exemplo, hoje em dia... Eu tenho iniciativas, eu atuo como maestro, como compositor e estou criando, por exemplo, uma academia de regência, que é algo que aqui no Brasil ainda está meio mambembe, as coisas acontecem sem muita sistematicidade. Então, assim, no fundo, dá para você viver. Mas se você vem de uma família que não tem, que não está dentro dessa tradição...
Não, é esse ponto que eu...
Você não consegue enxergar essas possibilidades.
Porque eu ia olhar a questão, não essa questão de quem vive dentro, né? É o de fora, o que se sabe muito pelo artista,
exatamente,
pelo cantor popular.
A pessoa se baseia, pô, meu filho não tá no Faustão, então
é isso,
ele vai morrer de fome.
É um preconceito também, né? Que as pessoas têm em relação a isso. Porque em qualquer profissão, você não tem certeza de nada.
Definitivamente.
Quando eu estudei jornalismo, você também... Pô, aonde que a gente vai estar?
É um tiro no escuro,
Quantos outros jornalistas não trabalham num veículo de nome? Quantos jogadores
exatamente,
de futebol? A grande maioria. É isso, não é todo mundo que vai pro Luciano Huck.
Sabe o que acontece? Veja, daí a gente já entra num ambiente mais macro, que é a nossa sociedade no Brasil, em termos históricos, assim. A questão da educação no Brasil é um problema endêmico, assim. A gente tá desde 1500 com problema na educação. É quase que um projeto, né? Que a educação não funcione aqui.
Sim.
Pois é.
Pra que não funcione.
Então, a grande questão é o seguinte. Por exemplo, eu vivi na Alemanha durante 2 anos.
Uhum.
O sistema de ensino deles é meio controverso. Porque eles pegam a criança ali no início da adolescência e já falam, tá indo mal na escola... Não serve pra nada. Vai fazer um ensino técnico, você vai fazer uma profissão mais técnica. Ah, você é bastante inteligente? Então tá bom, vou te mandar pra academia, pra universidade. Academia no sentido de universidade. Você é músico? Você sai do ensino médio, você já vai direto basicamente pro conservatório. Que são as escolas de nível superior, a Hochschule, que eles falam. E você faz ali 4 anos de ensino e você já sai pra trabalhar. Então o que eu tô querendo dizer é que a gente não tem noção dessa realidade aqui no Brasil. Isso é muito alien pra gente. Nossa, jura que você pode ir para uma escola e já ir trabalhar? Sim, cada cidadezinha, por exemplo, do tamanho de Santos, São Vicente, Itanhaém, Peruíbe, Cubatão, Guarujá, sei lá, 6 cidades. Se tivéssemos na Alemanha, cada uma dessas cidades teria uma casa de ópera. É normal.
Uhum.
Uma casa de ópera que está produzindo. Toda semana, quer dizer, cada 15 dias você tem um número novo, uma ópera nova. Ou seja, é emprego, é oportunidade de trabalho.
É cultura, né?
É cultura. É viver a cultura, não é... Um show no final do ano e acabou. Não, as pessoas vivem. Ir num concerto é parte da tua rotina, é parte da tua vida. E isso aqui no Brasil, a gente tá melhorando muito, assim. Nessa época que eu falei pra vocês aí, idos dos anos 90... se eu não me engano, a Sinfônica de Santos é de 94. Cara, uma cidade como Santos.
Sim.
Maior porto da América Latina, a Sinfônica tá fazendo 30 anos só.
Essa questão da...
Desculpa, só para dar um exemplo. A Sinfônica de Santos tem 30 anos. Eu fui estudar, eu recebi um convite para fazer uma audição. Eu tive essa... Chique. Eu fui convidado para fazer a audição do meu doutorado. E quando eu cheguei lá, eu fui contratado como regente assistente e acabei fazendo doutorado. A orquestra estava celebrando 100 anos, uma orquestra de universidade. Vocês entendem a diferença?
Sim.
E, cara, eu estudei na Universidade do Kentucky. É um estado que tem muito dinheiro, lá essa universidade tinha dinheiro saindo pelo ladrão. Mas assim, eu não tô falando de Nova York, não tô falando de Chicago, não tô falando de Los Angeles. Tô falando de Lexington, no Kentucky. E, cara, a orquestra estava completando 100 anos. Você entende a diferença?
Sim.
Então, com os anos, eu fui conseguindo entender que o mundo da música não é tão assustador assim, tem caminho, você pode estudar, tem possibilidades.
E aí, você 20 anos, vendo essa questão toda, a gente fez esse parênteses, daí você vê essa situação da administração não tá rolando, e aí você presta um vestibular, como é que você foi pra música?
Teve um período de transição. Eu, com 20 e poucos anos, foi isso. Eu assumi uma posição de gerência no banco. Era uma gerência que eles chamavam de Hunter. Você basicamente era captador de clientes. Mas eu fiz uns cargos administrativos também lá dentro, que foram muito importantes pro que eu faço hoje em dia. Valeu muito a pena. Daí, o primeiro a ser cortado foi a faculdade. Falei, cara, essa faculdade eu não vou usar pra nada. Muito obrigado, valeu, tchau. Daí, eu devo ter ficado ainda uns 6 meses no banco, até que um dia eu chamei a minha gerente. E eu era mais novinho da agência, eles gostavam muito de mim. A gerente falou, vamos almoçar comigo. Daí eu fui lá e falei, tô meio desanimado e tal, tô pensando, tal. Ela falou, tá bom, a gente vai voltar do almoço, você vai se demitir. Eu falei, não, ainda tô pensando. Ela falou, não, eu tô te vendo, você não tá mais querendo estar aqui. Se demite, vai seguir tua vida. Eu falei, você tá certo. E fui e me demiti. Daí ainda fiquei ali, e nessa época eu já tava cantando em corais, que eram corais semiprofissionais, eu já ganhava.
Aqui na Baixada...
Cantei no Coral Zanzala de Cubatão durante mais de 11 anos, que é uma vergonha, desculpa, eu vou usar esse canal aqui, já que é Baixada em Pauta, o que estão fazendo com os grupos artísticos de Cubatão é uma grande vergonha, porque são grupos artísticos que são celeiro pro Brasil inteiro, sempre foram. Um dos músicos que, por exemplo, fazia parte da Sinfônica de Cubatão, o Marcelão da Trompa, passou na audição da New York Philharmonic, que tava na final. É esse o nível dos nossos artistas aqui da Baixada. E eles simplesmente encerraram as atividades. O grupo Zanzalá tinha mais de 20 anos de coral. Acabou de completar aniversário de 30 anos. Nós éramos um dos melhores grupos de música popular do país. Os arranjos que a gente cantava, tem muito pouco coral que hoje em dia consegue cantar. Enfim, eu precisava fazer esse desabafo.
Não, é importante porque isso, a gente falou, a gente já volta para isso, mas de preconceito, de falta de conhecimento sobre a arte, sobre a música. E quando acontece algo assim, quando se encerra um projeto que é vitorioso e de sucesso também, não existe um barulho em cima daquela situação, porque as pessoas não vivem,
não têm
essa educação para música. Então esse sinal, esse alerta, essa revolta é totalmente justificável e vale a pena a gente também ser fiscal disso, né?
Sim,
a comunidade,
justamente.
Principalmente a comunidade que vive da arte, tá ali, precisa se manifestar mesmo.
É, porque assim, olha, gente, se a gente for pensar, pega aí a pandemia. Foi 1, 2 anos, não foi que a gente ficou trancado em casa?
Três anos. Ah, assim, um grosso 2 anos,
Tá, vamos pegar 2 anos. Tá, e se não fosse nós os artistas? Cadê a musiquinha
assim,
que vocês estão escutando? Cadê
lives,
o filme?
Cadê
as séries? Cadê o podcast? Você tá entendendo? Nós artistas, nós fazemos parte da sociedade, tipo... A sociedade, nós somos a base da sociedade. Sem arte não se vive. Só que as pessoas não entendem isso muitas vezes. E principalmente o poder público. Eu repito, o que está sendo feito em Cubatão é simplesmente um absurdo. É simplesmente um absurdo. Isso não se faz. Desligar os grupos artísticos, assim. Entendeu? Aquilo ali, nós éramos um coral, sei lá, de 60 pessoas, não sei. Era maravilhoso, um período maravilhoso. Mas enfim, voltando. Eu já fazia parte desse coral. Eu cantava no que era antigamente o Coral Jovem do Estado de São Paulo. Eu era até bonzinho, cantava direitinho. E nesse meio tempo eu fiquei cantando, trabalhando e estudando por conta própria. Até que quando foi em 2008, eu já estava com 24 anos. Daí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou prestar vestibular na Unicamp. E geralmente as pessoas prestam em várias universidades, né? Eu prestei em uma só, falei, cara, é lá que eu tenho que ir. Eu tinha pensado em ir para Minas, eu tinha um relacionamento com uma moça de Minas Gerais. Inclusive, eu perdi um vestibular lá, cheguei na porta atrasado, e foi nesse dia que eu conheci a moça, então, de alguma coisa valeu. E Mas enfim, eu entrei na Unicamp já com 24 anos, foi assim a transição. E ali eu tive que começar do zero. Do zero, do cara que tava no banco, tinha o seu salário, tinha comprado meu primeiro carro, tava fazendo minhas coisas, tal, 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 eu voltei ao zero. Voltar a morar num pensionato, ir lá comer um bandejão, pra poder estudar.
E com uma galera mais nova também, né?
É, a música ainda tem essa coisa. É, às vezes é normal o pessoal um pouquinho mais velho passar a fazer o curso superior, mas você tem toda a razão. Muita gente lá tava com 18, 19 anos, querendo festa,
sim,
querendo...
Mas essa questão do conservatório te trouxe uma bagagem também na universidade, né? Você não chegou, você fala do zero assim, de mudar o teu patamar, a tua vida. Sim, mas sim, assim, sim. De conhecimento, de bagagem, sim, você tinha... já algo ali de diferente dos,
sim,
demais, né?
Sim, modéstia à parte, de maneira geral, eu sempre trabalhei com autodidatismo, assim. Sempre, nunca esperei... Ó, olha só, essa história é engraçada. Eu fiz administração numa instituição aqui de Santos, que foi uma das únicas instituições aqui de Santos que teve um curso de música na década de 90. Só que eles fecharam o curso de música. Coincidentemente, o meu curso de administração de empresas era no mesmo prédio onde tinha sido o curso de música. Vocês acham que eu assisti a aula de administração de empresas?
Não.
Eu ia pra biblioteca. Toda a bibliografia que eu precisava ler, eu tinha lido no curso de administração de empresas. Na biblioteca tava tudo lá. Então, nesse sentido, essa é a vantagem de você vir de um ambiente um pouco mais humilde, um pouco com menos condições, porque qualquer oportunidade você não deixa passar. E essa foi uma delas. Eu tava sempre na biblioteca, quase que diariamente. Chegava mais cedo, saía mais tarde, tava lendo, tava me preparando. Então, você tem toda a razão. Essa parte eu tinha esquecido. Quando eu cheguei na Unicamp, eu lembro que a bibliografia inteira do vestibular eu já tinha lido antes.
Uhum. E aí, na Unicamp, como é que foi? Eu queria saber como você vai pro exterior também. E como a tua família recebeu essa mudança pra Unicamp e a tua ida pro exterior? Fala um pouco sobre isso.
Bom, a questão de ir pra Campinas já foi meio que uma fase preparatória pra vida que eu tô levando agora. Eu acho que por mais que tenha sido, sei lá, uma fase de adaptação, principalmente para minha mãe, com quem eu sou mais chegado, eu acho que ela sempre me preparou para isso.
Uhum.
Minha preparação foi para isso, para, cara, tô te dando os recursos, voa, te vira. Porque, enfim, eu amo aqui a Baixada Santista, amo Santos, sou apaixonado por Santos, mas, em termos gerais, é isso que eu tô falando, tem muito pouca atividade cultural, tá melhorando agora, as coisas estão melhorando aqui. Então, quando eu fui para Campinas, a primeira mudança foi essa. Você tá ali ouvindo música o dia inteiro, gente estudando, uhum, o dia inteiro, e você ter acesso à universidade, vai estudar 10 horas da noite, você tá lá praticando, não sei o quê. Foi uma imersão, foi uma coisa de imersão. E foram 6 anos que eu fiquei lá, na verdade foram 5. No 6º ano, eu me graduei. Daí, eu já tava já ativo, já estava sendo assistente de algumas orquestras, etc. Eu me virei para já ser ativo desde o começo, até porque eu era mais velho e não tinha tanto tempo a perder. Só que a grande questão foi que eu terminei um relacionamento e comecei um relacionamento com uma moça. E ela falou assim para mim, olha, o melhor cara da minha área, ele é um cara da Alemanha. Ele acabou de me oferecer uma bolsa de doutorado de sanduíche, que é o que eles falam, né? Que você faz a primeira parte no Brasil, vai para o exterior e termina, volta para o Brasil para terminar. Eles chamam de doutorado de sanduíche. Ele me ofereceu essa bolsa. Como é que a gente vai fazer? A gente estava, sei lá, meses juntos, mas já estava pensando em morar junto, foi tudo muito intenso, muito rápido. Ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos construir essa tua ida para a Alemanha, você vai comigo e depois a gente vê o que dá. A parte engraçada foi que eu achei essa bolsa do DAAD, que é o Departamento Alemão de Intercâmbios Acadêmicos. É uma bolsa super prestigiada, assim, o João Baldo Ribeiro ganhou, o maestro Isaac Karabtchevski foi para a Alemanha com essa mesma bolsa. Me inscrevi, fui o único regente que ganhou a bolsa naquele ano. Eu fui para a Alemanha antes dela e fiquei mais tempo do que ela. Foi engraçado.
Não teve sanduíche para ti, né?
Não teve sanduíche nenhum. Não teve sanduíche nenhum, porque eu saí de lá...
Pensão completa.
Pois é, eu saí de lá...
Não, pelo amor de Deus, não comece com essas piadas. Vamos, pelo amor de Deus, vamos manter a seriedade do programa. Pelo amor de Deus, nossa. A primeira eu deixei passar, a segunda não, pera aí, né?
Vamos
tomar uma aguinha. Tudo bem. Pra ele respirar, né?
Quando eu terminei o curso na Unicamp, eu cheguei a ser aprovado para fazer mais um bacharelado, que seria em composição, e fui aprovado para fazer o mestrado também. Ou seja, eu ia seguir mais alguns anos na Unicamp. Só que daí pintou essa bolsa da Alemanha. Sim. Daí eu segurei a notícia o máximo que eu pude, daí faltando alguns meses eu comentei com a minha mãe, e faltando dias, assim, sei lá, eu fui embora num domingo, se não me engano, num sábado à noite. Eu contei para as pessoas na sexta. Falei, pessoal, então, tô indo embora. Como assim? Tô indo embora.
Mas você segurou por quê? Porque conhecendo a tua família ou...
Eu preferi. Eu preferi, porque eu não queria criar nenhuma expectativa pra mim, nem gerar pressão nos outros. E aqui vai, já que a gente tá falando de coisas mais informais, isso é a parte mais engraçada, porque o comportamento das pessoas é muito engraçado, porque quando eu falei que ia pra Alemanha, eu nunca vi tanta gente dizendo que ia pro exterior também. Ah, tô indo pra Alemanha. Ah, eu também tô pensando em ir pra lá. Ai, cacete. Ah, eu tenho meu sogro falou que eu também posso ir. Não sei. Eu falei, tá bom. Tá bom. Bom, enfim. Só pra descontrair. Mas isso aconteceu também. Mas enfim, eu segurei a notícia o máximo que eu pude. Depois acho que teve até uma festinha, me despedi da minha família e fui-me embora. Daí todo mundo falava, quando é que você volta? Eu falei, eu não volto, gente. Como assim não volta? Eu falei...
Você já tava com esse pensamento. Tava.
Saí daqui com a mala na mão falando, eu não volto, não conta com isso. Ah, mas quando é que você volta? Daí eu falei assim, vocês lembram de uma história? Que eu acho que isso é história real, inclusive, que... Não sei se foi o Júlio César, um desses grandes generais romanos, que foi invadir, acho que... Eu acho, desculpe os historiadores de plantão, perdão, mas acho que ele foi invadir a Bretanha e foi, pegou os navios. Quando chegou no porto, ele falou, pode queimar tudo. Os caras, como assim vai queimar? Como é que a gente vai pra casa? Eles falaram, então, é melhor vocês ganharem a batalha, porque se vocês não ganharem, vocês vão morrer aqui. Que a gente não volta. E eu falei isso pra minha família. Eu falei, eu estou indo, estou queimando todos os barcos. Pode esquecer. Me demiti de tudo, eu não tenho mais vínculo nenhum, estou indo embora. E assim que foi.
Você ficou quantos anos lá?
Na Alemanha eu fiquei 2 anos. No final de 2 anos... porque assim, isso eu acho que talvez valha a pena. Talvez seja interessante. A Alemanha, como eu falei, eles têm um sistema de educação, de maneira geral, que é diferente do nosso.
Sim.
Dentre... as coisas que são diferentes, a tradição da Alemanha, que remete ao século... começo do século XVIII, é que é assim, você quer ser maestro, tá bom, você rege tudo do piano. Você faz tudo... O piano é o teu instrumento principal. Ah. O processo final, você vai pra frente da orquestra e rege. A formação do músico alemão é assim, na área da regência. Então imagina eu, que não tinha nenhum piano em casa, cheguei na Alemanha... Os caras pegavam partitura de ópera e tocavam de capa a capa, como se fosse nada. E eu, uau. Então eu cheguei lá, gente, eu estudava, sei lá, 10 horas por dia, 11 horas por dia. Tipo,
pra poder acompanhar...
Pra poder entrar... Mas foi muito bom mesmo, assim.
Mas essa era a tua forma de se expressar e o idioma também? Como que foi pra ti?
Não, mas eu me virei... A parte da bolsa, eles me ofereceram um curso muito bom, muito bom. Tem o curso do Instituto Goethe e tem esse curso... Cara, me esqueci o nome agora. Mas é um curso da Universidade de Leipzig. E eu fiz esse curso, um curso intensivo de 6 meses. Eu basicamente morava na escola.
Tá.
Então eu falo alemão relativamente bem, assim. Até hoje foi tão intenso que... Eu tava até assistindo uma série na Netflix recentemente, aquela série do Freud.
Tá.
E eu tava comentando com a minha mãe. Eu falei, nossa, acho que eu conseguiria ver isso aqui sem legenda ainda, apesar de ser austríaco, né?
E a tua mãe te olhou e falou o quê nessa hora?
Ela não entende nada. Ela falou, cara, eu não tô entendendo absolutamente nada. E eu falei, nossa, cara... É incrível como isso fica impresso na gente, né?
Sim.
Mas enfim, eu falei dessa questão da formação porque depois do... veja, eu cheguei lá, eu era um dos alunos mais avançados em termos de técnica de ensaio, de como lidar com a orquestra, de técnica de regência. Só que no piano eu era o mais atrasado. Eu tinha um amigo de 19 anos que me humilhava no piano. E ele me ensinava muita coisa.
Processos diferentes também, né?
É, sim, completamente diferentes. Mas a questão foi o seguinte, depois de 2 anos, veja... Lembra que eu entrei na Unicamp com 24? Lembra que passaram 6 anos? Eu tinha 30 anos quando eu cheguei na Alemanha. Quando chegou no segundo ano, eu falei, cara, eu não vou ficar passando 10 horas por dia tocando piano, eu quero reger, quero reger. Se tiver onde reger, eu vou reger. Só que daí eu lembrei de uma coisa, eu falei assim, cara, de repente valeria a pena. Ah, e outra, eu não tava, o meu curso que eu tava fazendo, eu era um aluno convidado, eu não ia receber diploma no final.
Tá.
Eu falei, quer saber de uma coisa? Talvez uma opção pra mim seja os Estados Unidos, porque lá é o contrário. Eles não estão nem a isso. Você tem que tocar piano, mas não num nível tão alto, mas você tem que reger. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou olhar para os Estados Unidos. E foi outra história engraçadíssima, porque lá nos Estados Unidos o normal é esse. Você vai fazer mestrado, você fala o application, né?
Uhum,
você fala,
uhum.
Eu aplico para 7 universidades diferentes, você faz a inscrição para ver se você é aprovado e para ver se você vai ganhar bolsa. Cara, eu fui para uma universidade. Eu liguei para o professor da Alemanha. Falei, então... Não, foi assim... Eu mandei e-mail para várias universidades. Os caras respondiam assim, ah, tá, entra no site, faz a inscrição.
Tá.
Daí, sei lá, dia 30 de outubro, foi qualquer coisa assim. Eu recebo um e-mail de Cincinnati. O professor falando assim, olha, eu sou o professor X, por algum motivo eu não vi teu e-mail antes. Tô vendo teu e-mail agora. Você ainda tá interessado no curso? Se você tiver, me liga no telefone X. Eu ligo da Alemanha. E aí, tal, tá, não sei o que. Ah, tá. Ó, você é um aluno interessante. Faz o seguinte, faz a inscrição, porque a inscrição termina amanhã. Eu falei, o quê? Ele falou, é, termina meia-noite. E faz logo, porque eu tô indo pra China amanhã. Ou você faz agora, você não consegue entrar aqui. Eu fiz na hora a inscrição pra uma universidade só. Fui lá em março, fiz a audição e fui aprovado com bolsa completa.
Legal.
Ganhei tudo e ainda ganhava. Porque você ganha a bolsa, eles cobrem todos os preços que você tem que pagar. E você ganha uma bolsa para ser funcionário do instituto. Daí você vai lá, vira meio... Você monta orquestra, você tira a cadeira, bota a cadeira. Quando chega um convidado, você tem que recepcionar, enfim.
Faz tudo.
João, quando ele quis dizer para você... Ah, você é um aluno interessante. Uhum. Como... Ele sabia que você era por conta do teu currículo ou por conta de um network? Como é que...
Bom, acho que tudo, porque assim, o mundo da música, em termos gerais, principalmente da regência, é muito pequeno. Então, eu pego o teu currículo, eu vou olhar aqui com quem você estudou. Pelo menos uns dois professores eu vou saber quem são.
Daí já pega a referência.
Exatamente. Daí você fala, ah, tá, estudou numa universidade que é legal, mas não é nem tanto. Ou estudou na Juilliard. Tem um nome...
Mas aí é muito louco também. Desculpa te interromper. Imagina. Porque você passou 2 anos nos Estados na Alemanha. E o pessoal ali focado no piano. A tua base, assim, de ensino é Brasil. E a gente tava falando, assim, da fragilidade do Brasil nesse meio. Então, ele pegou teu currículo, assim, ele viu ali a tua passagem pela Alemanha e o teu passado aqui no Brasil. Ele conhecia, então, alguém aqui do Brasil? Ou... entendeu? Se é tão curto aí esse universo, de onde que ele tirou esse...
Sim, mas assim, uma coisa que... Assim, eu tô agora, a gente tá especulando juntos. Tá? Eu não posso falar em nome de ninguém. Mas, por exemplo, o fato de eu ter ido pra Alemanha já é bastante.
Tá.
Porque, por exemplo, na cultura americana, eles são muito autocentrados. Então, eles ficam ali pelos Estados Unidos. Tudo funciona lá. Você não tem tanta necessidade de sair. Então, o fato de eu sair do Brasil e ganhar aquela bolsa para a Alemanha é bastante.
Claro.
Foi muita coisa. Então, já fala, pô, peraí. Esse cara aqui... O fato de eu ter vindo do Brasil, ter passado pela Alemanha com a experiência que eu tinha tido, era fora da curva também. Porque...
Esse cara pode agregar, trazer algo diferente para a gente. Aqui. Tem um molho do Brasil, aí vai aprender a beber um pouco daquela fonte na Alemanha.
É porque, assim, olha, como todo bom americano, como toda boa instituição americana, é business. Então, eles querem alunos que saiam de lá e levem o emblema da universidade. O cara possa falar, pô, esse cara aqui venceu o concurso, esse cara aqui é bom, ó, veio da universidade. Claro. Porque daí eles podem fazer a propaganda e ganhar.
Outros.
É business, é um business, não se engane.
Tá.
Teve bondade, teve o talento, mas é um business, simples assim. Então, eu imagino que tenha todos esses fatores tenham entrado em conta. Naturalmente que eles fazem análise de vídeo... Análise de currículo. Geralmente, você tem que mandar carta de recomendação.
Tá.
Vocês são meus professores, eu tenho que ligar. Olina, eu quero me inscrever pra tal lugar. Escreve uma carta pra mim. Daí, é todo mundo com reputação em jogo. Você vai falar bem de mim. Você não pode mentir na tua carta, porque se eu for ruim, eu já não o outro professor já não acredita em mais nenhuma referência tua. Então, é um jogo de acordos de bigode que vão se estendendo pelo planeta, assim. Então, essa coisa da regência envolve muita honra. E...
Entendi.
Porque a tua reputação, né? Tá sempre em jogo.
Séculos,
né? Cara. E outra coisa que é importante, talvez as pessoas não saibam. Cara, até o início do século XIX, nós músicos, nós estávamos sendo tratados junto, e veja aqui, por favor, com muito cuidado, junto com o pessoal da cozinha. O pessoal da cozinha não é menos, mas eu só tô querendo dizer que nós não tínhamos benefício nenhum. Nós éramos... funcionários como qualquer outro. Nós éramos funcionários de cortes ou de igrejas. O músico não tinha glamour nenhum. Isso há 200 e poucos anos atrás. Então a gente foi galgando ao longo dos anos essa... Hoje em dia você fala o maestro. Uau, maestro. Você tem um glamour nessa profissão, mas é com muito suor, com muita gente batalhando, tentando fazer trazer a dignidade para a profissão. Então é por isso que eu falei. Essa coisa da carta de recomendação, do que você coloca no seu currículo, etc, etc.
Aqui no Brasil, a gente, entrando mais até nessa questão da regência, de ser maestro, né? É, que era o que você queria fazer e foi buscar isso nos Estados Unidos, né? É, aqui no Brasil, a gente também viveu um momento de mudança em determinado momento, nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, não sei se estou falando besteira, com o seu xará. João Carlos Martins, né?
Uhum.
Isso, eu tô falando nos últimos 10 anos, que ficou mais evidente, porque é lógico que ele tem uma carreira uma bagagem fora de muitos anos, que já era reconhecido fora do país, né? Mas no Brasil, muito também pela questão física, dos problemas que ele teve, isso remontou. De que forma isso acabou trazendo para quem é regente, para quem é maestro, um holofote de novo aí aqui no Brasil, e de que forma isso te ajudou
só,
também?
Só pegando já para a gente fazer esse como Gilberto Mendes. Eu queria que você falasse da pergunta do Matheus, mas também falasse também de Gilberto Mendes na tua vida.
Sim. Bom, o maestro João Carlos Martins, naturalmente, ele faz um trabalho importantíssimo como um grande promotor da música de concerto, né? Você sabe da história do João Carlos Martins?
O que a gente absorve, né?
Não, eu vi o filme, eu li o livro também.
O João Carlos foi um dos maiores intérpretes de bar do mundo.
Sim. Isso mundo, sim. Por isso que eu tô falando, pra gente, nos últimos 10 anos, foi uma enxurrada. Veio muita coisa, mas a carreira dele
não é de 10 anos.
É aquilo que a gente...
Ele tocou, eu acho que foi pra Jackie Kennedy.
Foi um negócio absurdo. Que isso que a gente consumiu nos filmes, nos documentários. É um negócio... que a gente não tinha noção que a gente tinha um cara desse nível, né? Considerado um dos maiores intérpretes, né? De bar, é um negócio fora extra classe, né?
É que assim, no Brasil especificamente, eu tomo muito cuidado sempre que eu vou usar nomes em específico. O maestro João Carlos Martins é digno de muitos aplausos e, enfim, uma carreira maravilhosa como pianista. E como maestro, eu repito, ele faz um trabalho com a Baquiana Sesi Baquiana. Que é muito bonito porque é isso. Eu acho que toda iniciativa que visa levar a música clássica para o maior número de pessoas...
Educação, né? Sim.
Conta comigo. Conta comigo porque eu acho que é lindo. É isso que a gente precisa, sabe?
Uhum.
Agora, há outras figuras também. Existe um... Vocês já ouviram falar do maestro Isaac Karabtchevsky, que eu citei aqui recentemente? Enfim, o maestro Isaac Karabtchevsky... Assim, vamos lá. Na história do Brasil, nós tivemos grandes maestros. Ponto. Até hoje, nossos maestros são muito bons. Só que, assim, duas figuras se destacam. A primeira é do maestro Eleazar de Carvalho, que é um cara que veio lá do Ceará, tipo, um lugar muito pequeno do Ceará, que me escapou o nome agora, e que teve uma carreira simplesmente brilhante, porque a gente brinca assim, olha, você regia a Filarmônica de Berlim uma vez, não é tão difícil, você faz os contatos corretos, teu empresário, alguém te coloca lá. Agora, voltar é difícil.
Uhum.
O Eleazar regiou pelo menos 3 vezes a Berlim. Quando eu cheguei em Portugal, eu entrei em contato com a Filarmônica de Berlim e dei sorte que a arquivista deles era uma portuguesa. Então eu comecei a falar em português com ela. Ela me mandou todos os materiais dele que tem lá. O maestro Eleazar de Carvalho, acho que a carreira dele não foi batida até hoje. O que ele conseguiu fazer. As orquestras que ele regeu. Enfim, professor da Yale. Enfim, é um,
então,
absurdo.
Mas é nesse universo, assim. A gente não tem conhecimento. Aí precisa ter um fato. É como aconteceu com o João Carlos, né? Do problema dele nas mãos, para vir toda... Olha como são as coisas, né? É triste isso.
Tem um outro maestro que vem que é uma de uma geração, acho que uma depois, hoje em dia ele deve estar na casa... Fez aniversário ontem, se eu não me engano. Deve estar na casa dos 80 e alguma coisa, que é o maestro Isaac Karabtchevsky. É um maestro de ascendência russa, se eu não me engano. Judeus russos, se eu não me engano. E que é um maestro também com uma carreira brilhante, assim. Uma carreira brilhante, um especialista em ópera. Enfim, uma carreira linda também no exterior. Eu só toco no nome do maestro Karabtchevsky porque ele ainda tá vivo, merece a referência. Como eu falei, fez aniversário ontem, se não me engano. E ele tinha um projeto chamado Projeto Aquarius, que parece que na década de 70 ou 60 fez essa promoção de música clássica também no Rio de Janeiro. Parece que eram concertos que eram transmitidos por uma emissora grande de televisão. Então, assim, as iniciativas acontecem, é que elas são meio esporádicas. Uhum. Eu vou ser bem franco com você. Dentro da minha carreira, um dos meus objetivos é fazer alguma coisa assim. É usar as ferramentas que a gente tem hoje em dia, que é a inteligência artificial, que é a internet, que são os veículos de rádio, TV e, sei lá, e jornal ainda impresso, para fazer a promoção da música clássica. Eu acho que essa por fazer parte de um grupo minoritário, eu tenho até a obrigação de fazer isso. Então, eu gostaria muito de trabalhar minha carreira nesse sentido também. E respondendo à segunda parte da pergunta, o Gilberto Mendes. O Gilberto foi uma pessoa muito querida na minha carreira, na minha jornada. É uma história engraçadíssima, porque eu estava lá na casa da minha avó, conforme eu falei. Muitos funcionários públicos na casa da minha avó. E não sei se vocês lembram disso. Quando o Santos completou 450 anos, a prefeitura distribuiu um CD para a maioria dos funcionários, ou para todos os funcionários, que eram CDs com obra do Gilberto Mendes, um CD produzido na Bélgica. Só que, cara, o Gilberto Mendes era um compositor de vanguarda, então as músicas não eram música pra você escutar tomando banho.
Uhum.
Músicos e artistas, me perdoem, eu não gosto dessa expressão também. Mas é uma música difícil.
Tá.
De difícil assimilação, vou colocar assim. Por favor, vocês entendem o que eu tô falando. Me perdoem. Ok. O que que aconteceu? Eu era menininho, peguei esse CD, fui escutar. Quando eu escutei, eu falei, levei num sebo e troquei por outro CD de qualquer outra coisa. Passado o tempo, eu tô em casa, daí eu já tava nessa fase de estudar sozinho. Daí eu tava querendo ganhar referências, eu comprava os livros que eu podia, que também ainda se traduz muito pouca coisa pro português. Daí comprava as coisas que eu podia, lá, e chegou esse CD na minha mão. Tinha mais um CD em casa. Eu fui escutar, falei, cara, isso aqui é sensacional. Isso aqui é... Não, sério, é como se tivessem aberto a janela, assim.
É.
Eu falei, uau, isso existe? Que maravilha. Daí fui na internet, que ainda tava nos seus primórdios, no tempo que você digitava coisas no Google e não achava.
E digitei... Não era nem o Google, era o KD.
Era o KD.
Era o KD.
Tá vendo?
É. Pegamos essa fase.
Daí eu fui lá olhar e, coincidentemente, um professor que, inclusive, é da Unicamp, tinha criado uma base de dados com os nomes, endereços e telefones dos compositores do Brasil. E tinha o telefone do Gilberto Mendes. E quando eu fui ver, eu falei, cara, esse cara é de Santos.
13 ali, né? Tinha um 13.
Eu falei, meu Deus, que loucura. Eu peguei o telefone na hora, num domingo, e liguei pra ele. Falei, ó, acabei de me demitir do banco.
Que aleatório, né?
Completamente aleatório. Isso mudou minha vida. Um impulso mudou minha vida completamente. Foi isso que eu falei, boa noite, meu nome é João, eu acabei de me demitir do banco, e sou músico, minha história é essa, lá. Encontrei seu CD, eu posso te encontrar? Ele começou a rir, eu falei, o que foi? Ele falou, eu era bancário também. Falei, uau, vem aqui em casa e tal. 10 anos. 10 anos de contato, ele naturalmente defendendo, me ensinando composição, sentava lá na beira da cadeira dele. Dodecafonismo é assim, olha, faz assim, as séries dodecafônicas são assim, música serial é assado, vamos escutar isso aqui juntos, olha essa partitura, leva essa partitura, faz uma análise e traz pra mim. E era uma coisa completamente informal, mas que, cara...
Mas te deu a bagagem, né?
Que loucura.
Uma tarde daquilo. Loucura. Entendeu?
É história, né? Você viveu.
Imagina se ele fosse fazer isso hoje. Pegar o telefone da pessoa, falar: olha, vamos.
Não é?
Eu quero
cara.
Te encontrar. Eu peguei um CD que é golpista.
Se ligar de novo, chama a polícia. Hein?
Não vai mais.
É uma maluquice, né? A vida é uma doideira. É uma maluquice.
Era mais ingênua, né? As pessoas tinham essa ingenuidade.
Ligar de ajuda. Fixo, você não sabia quem tava ligando, né?
Eram 3 números, né? Não eram 4, não tinham 3 antes, eram 2, né?
Que legal.
Você vê?
Que legal.
Então o Gilberto foi essa. Aqui o Gilberto, eu até hoje em dia até evito muitas aspas falar, porque eu já falei tanto.
É.
Esses 10 anos não tem uma matéria que eu faça pra cá.
Ah,
que
mas
eu...
é inevitável também, né? Faz parte da tua história, sim, da tua formação.
Mas eu queria pegar agora uma outra parte, que é a questão que você tocou da universidade, mas eu acho que você faz isso também, que é o teu business.
Uhum.
Como um maestro, um músico faz um business e qual é um comércio? Não é um comércio, quero dizer. Como
é a indústria.
Como é a indústria, né? Como você começou a entender essa indústria, você tem um empresário, mas como é essa indústria que você vive, né? Esse business.
É uma pergunta muito legal, porque é uma fase que, assim, que eu tô completamente imerso nessa área atualmente. Os últimos 3 ou 4 dias eu passei lendo horas e horas por dia, porque é isso que eu tô falando. Eu tô lançando um curso de regência que vai ser presencial. O meu plano é esse. Cada lugar que... Meu plano completo é esse, foi o que eu falei. Eu sou maestro, compositor e professor, certo? Então, geralmente, meu acordo com as orquestras é assim. Matheus, eu vou reger a orquestra da tua cidade. Você tá afim? Eu tô vindo dos Estados Unidos, vou estar no Brasil... Não tenho translado internacional. Tô aqui. Quer me contratar para um concerto? Quero. Então, você não quer que eu faça uma peça especificamente para tua orquestra? A gente vai estar no dia 26 de janeiro. Você mora em Santos, eu faço uma peça em homenagem a Santos. O que que você acha? Vamos fazer. Então, e vamos fazer o seguinte. Fala com a escola de música da tua cidade. Vamos fazer uma masterclass para as crianças. Daí a gente libera as crianças para irem nos ensaios. Eles assistem eu trabalho nos ensaios. Quando eu saio dos ensaios, eu vou lá trabalho com eles à tarde. Com um quinteto de cordas. Esse é o meu produto. É isso que eu vendo. E, naturalmente, depois que esses estudantes estudaram comigo, eu faço um processo com eles que é online, que pode ser tanto uma série de vídeos pré-gravados que eles têm acesso, você paga lá um valor e tem acesso a uma série de materiais. Você vê, já estamos há 46 minutos falando. Cara, eu não falei nem metade da minha profissão. Então, tem muito conteúdo. E também tem o serviço de mentoria, que daí é o, como os americanos
o
dizem,
o tete-a-tete, o one-on-one,
que é, entendeu? Você paga um pouquinho mais, mas aí eu tô lá, você me liga, eu falo, ó, tô com essa dúvida, tá bom, vamos lá, vamos resolver. Ah, tô com esse conserto, tá, pensou nisso aqui? Cuidou disso aqui?
Uhum.
Porque é uma experiência que eu tive que ter, por exemplo, em 2016, no ano que o Gilberto morreu no dia 1º de janeiro de 2016. E foi o ano da Olimpíada, que a tocha olímpica passou por aqui.
Sim.
Eu fiz um concerto no, na Igreja do Valongo. Nós lotamos a Igreja do Valongo. E eu que produzi o concerto todinho. Botamos um coral, uma orquestra e tal, tal, tal. Foi um baita concerto legal. Mas voltando à parte do business, é, a indústria da música clássica, ela tem diversos caminhos. Eu estava num curso agora recentemente nos Estados Unidos com um grande professor chamado Kenneth Kiesler. E ele estava comentando, é uma pena, né? Porque a gente, um piloto de avião faz um treinamento super complexo e no final do treinamento ele recebe um certificado e está pronto a pilotar um avião. E vão que precisam de pilotos de avião. Um regente, cara, o teu caminho você pode ter vindo por aqui, o outro pode ter vindo por aqui, o outro pode ter vindo por aqui. E às vezes, sei lá, não é o mais preparado que vai estar na frente da orquestra. Às vezes é um contato político, às vezes é um contato pessoal.
Existe isso também.
Ah, existe, existe. Lógico que existe. É parte do processo também. É parte do processo. E eu não tô... Você tá vendo que eu não tô falando com raiva?
Não.
É parte do processo.
É parte do game.
É, você tem que... Você tem que ser bem relacionado. As pessoas... Você vira o seu produto. Então, por exemplo, meu primo me apresentou a Olina. Tem 10 anos que a gente colabora.
Um grande abraço, Guilherme Luz.
Ah, é. Um grande abraço pro Guilherme.
Talvez seja um momento de se comunicar com ele, que você disse que é difícil falar com
nos
primo.
Bastidores, Guilherme, você tá falando. Você tá falando com a sua família, viu, Guilherme?
Aqui, ó.
Você tá falando com a sua família.
Eu quero criar a Discord.
Você...
É porque disse que a mãe do Guilherme é brava. Também não queria falar.
Não, putz, agora
eu não. Toma mais uma água.
É, agora...
Bom, por exemplo... Sem brincadeira, meu primo trabalhava aqui com vocês. Ó, eu falei, o que tinha acontecido? Eu tinha ganhado um concurso de regência. Falei, Gui, ganhei um concurso de regência, não dá pra gente fazer uma matéria na TV local, tal, tal, tal. Me colocou em contato com o Lina. Tem 10 anos, foi em 2012, 2013. Então, 10 anos que eu ligo pro Lina, Lina, ó, tá acontecendo tal coisa. Se quiser, vamos fazer alguma coisa? E temos feito em 10 anos. Daí eu tava mandando uma mensagem pra ele. Um amigo meu daqui de Santos tá lançando um disco. Aí falou pra mim, esse meu amigo já não tá tão ligado no business. Porque isso na artes acontece muito.
Uhum.
O músico, o instrumentista, o artista, tá... Eu criei, eu fui inspirado. E as estrelas, o luar... Bom, tudo bem, mas você precisa comer, meu amigo. Esse microfone é caro, esse celular é caro, essa canequinha com a coxinha de vocês é cara.
Uhum.
Você tem que fazer a coisa funcionar. Eu falei pra ele assim, ó... Ele falou, pô, tu conhece alguém da imprensa local aqui? Eu falei, cara, tem um cara que é meu contato aqui em Santos. Eu contacto ele primeiro e dele as coisas saem. Fala você com ele no Facebook primeiro, vê se ele autoriza que eu te passe o contato dele. Se ele te autorizar, eu te passo com o meu prazer. Eu só não vou passar o contato do meu contato de 10 anos, porque eu não posso expor o cara dessa forma. Então, você vê, é uma questão de contatos. E esse amigo já tá em contato com o Lino. De repente, é outro que vai ficar 10 anos em contato com ele.
E outra, pelo Facebook, né? Porque é ótimo que o Lino não tem Instagram.
Eu não quero criar Discord.
Não teria como, né? É isso, né, Lina?
É isso.
Tá. Entendi o processo pra te contactar. Porque às vezes é difícil eu falar com ele também, eu te chamo no Face.
Agora eu vou botar vocês dois na berlinda. O programa tem o Instagram?
Hã?
O programa tem
Instagram? Não, não tem, não tem. Tá vendo? Não tem, não
tem. Mas, cara, isso é um dos fatores. Mas, assim, tem a parte um pouco mais romântica, mas que é verdade. Que é assim... Somente quando você está preparado, você consegue identificar as oportunidades. Vou contar uma história que eu contei para minha mãe ontem. Quando eu entrei na Unicamp, eram dois professores de regência. Um eu não ia com a cara dele, aliás, não vou até hoje, desculpa. O outro era uma mãe para mim, assim, ainda é. Um professor queridíssimo, eu ligo para ele, tipo, toda vez que eu tô aqui, eu ligo para ele. Ele já viajou para me assistir.
Uhum.
Foi me encontrar nos Estados Unidos. Esse cara é uma mãe, assim, para mim. Ok. Daí, esse primeiro professor aqui, Penteiro... Eu, no primeiro ano, eu já com 24 anos, com toda essa experiência, falei pro cara assim, pô, vocês estão montando a obra X, será que eu poderia ser assistente, fazer os ensaios de naipe? Tá, tá, tá. Não, não, você tem que esperar pelo terceiro ano. Eu falei, o quê? Esperar 3 anos? 2 anos, no caso. Pra poder ter uma oportunidade de ser assistente? Eu falei, isso não vai acontecer. Agradeci, virei as costas e fui embora. Tinha os ensaios da orquestra que aconteciam semanalmente. Eu não era da disciplina, mas eu ia quietinho com a minha partitura. estudada, me preparava completamente, como se eu fosse reger, ia pro ensaio, no horário, tava lá bonitinho, regia. Era um colega, inclusive um colega japonês, que acho que regiu aqui por Santos, o nome dele é Daisuke Shibata. Um cara muito legal, teve um projeto de orquestra do Porto de Santos, e eu acho que ele se tornou regente dessa orquestra. Enfim, um cara muito querido também. O Daisuke tava regendo. Vocês não acreditam, o Daisuke foi atravessar a rua do supermercado, um carro bateu nele, ele machucou o ombro. Quando eu fui no ensaio seguinte, falei, o professor, ai caramba, o Daisuke faltou porque ele tá doente. Eu falei, eu tô pronto. Não, mas você é do primeiro ano. Eu falei, eu tô pronto, quer olhar minha partitura? Tá aqui, eu tô pronto. Foi assim que eu fui um dos alunos que mais regiu a orquestra de alunos da Unicamp.
Que loucura, né? Isso é...
Aproveitar as oportunidades.
Entendeu?
Ocupar o espaço.
Se eu entrasse nessa neura, ah, é só no terceiro ano. Ah, eu vou lá no ensaio, mas e daí? Não me dão oportunidade, pô, a vida é tão chata. Nossa, tá chovendo, nossa, tá frio, nossa, tá calor.
Você criou as suas oportunidades.
Cara, é isso que eu tô falando. Meu pai chegou nessa cidade aqui com uma mão na frente e outra atrás, tomando porrada da polícia porque achavam que ele era bandido. Reza a lenda que ele foi numa loja e falou assim, olha, eu tô numa situação muito difícil. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu lavar esses carros aqui e vocês me ajudam com uma grana, eu vou me alimentar com isso aqui, tal, tal, tal. Meu pai morreu tendo uma loja de carro dele.
Essa é muito oportunidade mesmo.
Sacou?
Isso daí,
não,
isso
não dá para relaxar.
Todo programa eu entro com a questão cultural também das séries, né, Lina? Então tem uma... eu sempre falo de série. Tem uma série agora, não sei se chegou a ver, do...
Como você filho do programa.
Tô quase, né? Maestro. Saiu agora.
Ah, é do Bernstein, né?
Então.
O filme do Cooper, como é que é o nome dele?
É Bradley Cooper.
Bradley Cooper.
É um filme que tá... É um filme, né? O filme que tá muito bem conceituado, assista. E... eu não gosto muito do final, mas assim, o começo dele... Os finais dos filmes atuais, eu tô sentindo que os caras estão meio preguiçosos, roteiristas. Eles não dão o desfecho, eles deixam muito aberto.
Vamos,
não é uma pergunta, né? Porque a questão é essa também, pra ele foi numa oportunidade. Ele também começou numa oportunidade que se abriu, que alguém se acidentou,
ficou
doente.
Não faço ideia.
O Bernstein...
Não dá spoiler.
É a história da vida dele. O Bernstein. Blá, 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 blá. Bernstein. Ele conseguiu se tornar assistente da New York Philharmonic, que já era a New York Philharmonic.
Já entendi.
Tá? Só que, reza a lenda, não sei se eles falam isso no filme, mas dos meus estudos, o que eu sei é que antes dele, eu acho que dois dos últimos assistentes tinham se demitido, porque eles simplesmente ficavam lá e não tinha nada o que fazer. Que cara, é New York Philharmonic, quem vai falar? Entra você aqui, assistente, vem brincar. O Bernstein tava lá, ele aceitou a posição, tava lá, e o maestro Bruno Walter, que foi um dos maiores pupilos do Mahler, trabalhou com Mahler pessoalmente, Mahler foi um dos maiores regentes da história, o Bruno Walter ficou doente. Ficou gripado. É isso. E ele tava preparado. E entrou. E o resto é história. Foi aquele momento.
E arrepiou ali também. Depois o nome do cara.
Obrigado.
É legal.
Entendeu? Tem muita história assim. De gente... Ah, que eu escuto... A gente tem tempo. A história mais interessante... O Eleazar de Carvalho. Duas histórias engraçadas. Dizem que ele morava lá... Caramba, como é que é? Iguatu. Ele veio de Iguatu, no Ceará. Me perdoe se eu estiver errado do estado, mas a cidade se chama Iguatu. Ele vinha lá de Iguatu, ou seja, no meio do nada. O pai dele, ele fazia muita bagunça, ele era muito hiperativo. O Eleazar parece que morreu com 90 e poucos anos, mas ele era muito, com muita energia. O pai dele, sim, ficou bravo com ele, falou, tu vai pra escola militar. Chegou na escola militar, ele tava lá, aquela disciplina toda, tal, tal, ele tava aqui, daqui a pouco ele olha pro lado. Ele vê os caras comendo um prato muito melhor que dele, comida melhor, tudo melhor. Ele cutucou o cara do lado e falou, vem cá, o que os caras estão comendo mais que a gente? Ah, eles são os músicos, eles são da banda. Daí ele foi no cara da banda, falou, olha, eu não sei tocar nada e eu quero ser parte dos músicos só pra comer melhor. Que ele brincava, eu virei maestro por gulodice. Daí ele foi tocar tuba. Daí, something, ele vai pro Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele consegue uma carta de recomendação do Villa-Lobos. Se mete num navio, vai para os Estados Unidos em Tanglewood, que é um dos maiores festivais de música, onde o Bernstein e o Eleazar foram assistentes da mesma época. Os dois eram na mesma posição. Estavam na mesma posição. Reza a lenda que ele chegou para a secretária do Kusevitsky, que era o regente lá da época, que foi um dos grandes regentes da Boston Symphony, e falou para a secretária assim: eu sou brasileiro, era a época do política da boa vizinhança, e falou assim: olha, eu sou brasileiro, eu tenho uma carta do presidente do Brasil, eu preciso entregar para o maestro Kusevitzky em mãos. A secretária ficou desesperada, foi lá dentro e falou: maestro, maestro, tem um rapaz aqui do Brasil dizendo que tem uma carta do presidente. Manda ele entrar. Entrou, fechou a porta, ele falou: maestro, o senhor vai me desculpar, é uma mentira, eu não tenho carta de presidente nenhum. Eu sou maestro, eu vim aqui porque eu preciso da ajuda do senhor para me tornar um maestro. Eu preciso que o senhor me dê 10 minutos na frente da orquestra. Se o senhor não me der, eu volto pro meu país agora e vou viver da pesca e da caça. Fica o seu critério. E o cara deu essa história. Ele virou assistente do Kusevitzky junto com o Bernstein, repito, porque isso é uma coisa que os americanos pouco falam. Eles não colocam nas biografias, mas essa é a verdade. E reza a lenda, nunca vi esse documento, mas o primeiro review que saiu, o Eleazar foi elogiado e o Bernstein foi criticado.
Tá vendo só? Por isso que eu toquei no filme. Por que ela
é lá? Tava totalmente casado. Eu tenho...
Eu não dou o ponto, obrigado. É bom você fazer essa reparação.
Não, lógico, como é reparação vamos... histórica. Não tem vamos... um programa de uma hora. Claro. Com certeza. Com certeza.
Sobre as oportunidades, a gente já tá chegando no final. Mas sobre as oportunidades...
A gente vai ter que fazer a parte 2, né?
A gente não pode deixar passar. Teve alguns momentos na história. Acho que você também já deve estar cansado de falar sobre isso.
Imagina.
Mas a questão... de ser um maestro, um regente preto.
Uhum.
Você mencionou minorias e tudo mais. E a gente está falando... Eu citei agora um filme, né? Que deu todo esse desfecho, é interessante. Não tinha nenhum homem preto naquele filme. Regendo à frente de orquestra, nem músico, nem nada. Hoje em dia, é muito difícil ver também. Você que vive essa realidade, como que é?
E até
como
na plateia, é? Né, acredito.
Na plateia, tudo.
Né?
O ambiente em,
né?
Que você vive. Como que é isso?
Olha, eu sou um cara, de maneira geral, sou um cara tranquilo. Mas tem coisas que acionam os teus triggers, os teus gatilhos mais instintivos, assim.
Total.
Então é muito normal que quando eu vou pro meu ambiente de trabalho, minha postura já é completamente outra. Já é...
Mas o quê? Uma defensiva?
Você fica um pouco mais... Mas assim, porque é o que você falou, você olha pro lado, você fala, ninguém aqui é parecido comigo. Nem ali. Não tem ninguém parecido comigo.
Porque foi assim, você foi atrás disso por um sonho, por uma motivação, por um desejo, um prazer. Mas você
cara,
tá
eu
nesse...
Eu diria que, sinceramente, essa parte eu vou te interromper.
Não?
Eu sou maestro por necessidade fisiológica, cara. Eu não sei fazer outra coisa.
Então...
Eu nasci assim e me preparei pra isso e...
Porque quando você tava longe, você ficou em depressão ali. Sentiu os primeiros gatilhos de depressão.
Sim.
Então, e hoje você tá num ambiente que você ama, que você é da tua essência, e você disse que ia entrar numa defensiva por não ver nenhum semelhante. É difícil isso também, né?
E você falou no começo lá do nossa conversa, você falou tocou na palavra representatividade.
Uhum.
Contar outra história rápida, que acho que eu respondo já todas as suas perguntas. Conforme eu falei para vocês, eu ganhei o concurso Eleazar de Carvalho na etapa nacional e na etapa regional. Na etapa regional, o prêmio era você reger uma orquestra que eles tinham um festivalzinho ali em Itu, aqui no interior. Eu fui pra lá, eu lembro que, sei lá... Enfim, por algum motivo, eu cheguei só no dia do concerto. E cheguei, sei lá, meio-dia, uma hora da tarde. E o concerto, sei lá, umas 5 horas da tarde. E cheguei meio corrido, tal, tal, tal. Sentei pra comer numa mesa. Daqui a pouco veio um garotinho preto. Novinho, sei lá. 12 anos de idade, 11 anos de idade. Ele falou, você que é o maestro que ganhou o concurso? Eu falei, sou. Ele falou, posso falar com você? Eu falei, meu amiguinho, eu tô com tanta fome, se você quiser sentar aqui e esperar só um pouquinho, a gente vai conversar. Ele sentou bonitinho, me esperou, eu falei, pois bem, o que eu posso te ajudar? Ele falou, olha, é que eu sou trompetista numa banda marcial, qualquer coisa assim,
uhum.
E eu quero ser maestro e blá, 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 e fico conversando comigo.
Legal.
Bom, o ponto é o seguinte, tinham outros maestros lá. Foi o que eu falei, eu cheguei no meio da tarde, esse garoto tava lá desde de manhã, com quem que ele preferiu falar? Você entendeu? Aquele dia acendeu uma lâmpada, assim, de que cada vez que eu piso no pódio, provavelmente eu não tô sozinho, você entendeu? É muita gente, assim, que você tá trazendo com você e você tem responsabilidade. Enfim. E às vezes é difícil, porque, por exemplo, teve um concerto agora... Eu vim pro Brasil para reger esse concerto na Sala São Paulo, no dia 14 de novembro. Daí uma amiga que foi assistir o concerto falou assim... Posso te falar uma coisa, na verdade? De coração. Eu falei, pode. Ela falou, nossa, cara, é porque eu te conheço um pouquinho mais, porque dá a impressão, às vezes, que você tá fazendo uma pose para poder não se sentir inseguro lá em cima. Eu falei, cara, com certeza deve acontecer.
No teu subconsciente.
Consciente ou inconscientemente, lógico que deve acontecer. É uma loucura, cara. Você tá no ambiente, é isso que eu tô falando, você tá no ambiente. E isso a gente tá falando aqui do Brasil, que é um país majoritariamente de pretos e pardos.
Uhum.
E no exterior, que a gente do mundo inteiro, são um monte de asiático, um monte de gente da China, um monte de americanos, um monte de alemães e dinamarqueses, isso tá ali. É, eu não tô falando que isso afete meu trabalho ou que isso me faça ir pra frente ou me faça ir pra trás. Mas eu tô falando, só que é uma situação diferente, entendeu? Mas é isso, a gente tá tentando. E, por exemplo, agora fazendo meu jabá...
Bora.
É por isso que eu tô vendendo esse curso online e os cursos presenciais de regência. Porque um dos diferenciais que eu especificamente posso oferecer é isso. Eu venho do Brasil. Eu venho de uma realidade onde eu não tinha piano até 20 e poucos anos de idade. Não tinha piano pra estudar todo dia.
Uhum.
E, cara, hoje em dia minha carreira tá andando. Fiz coisas interessantes, tenho feito cada vez mais projetos interessantes. Então, assim, se você for estudar com o Chiquinho da Silva de Berlim, vai ser muito legal. Mas ele não vem da tua realidade. Ele talvez, às vezes, você vai falar, pô, eu não sei onde tirar xerox dessa partitura, porque eu não... Entendeu?
Uhum.
Eu não tô nivelando por baixo, eu não tô querendo ser populista. Não é nada disso. Eu só tô falando que são realidades que a gente passa aqui. Nos Estados Unidos, eu tô ouvindo uma música no YouTube, eu falo, gostei disso aqui, vou pedir a partitura. No dia seguinte, tá na minha porta e eu tô gastando 10, 15 dólares. Eu lembro que aqui no Brasil, colegas da universidade me pediram composição, e eu falei assim, se não tem dinheiro, não tenho. Então compra uma partitura pra mim. Que daí o cara comprava no cartão de crédito, dividia e chegava a partitura depois de 3 meses. Uhum. A nossa realidade é completamente diferente. Às vezes, um artista do exterior não vai conseguir falar contigo nesse nível, porque ele simplesmente não entende. Não faz sentido.
A minha última pergunta até em relação a isso,
uhum.
é você vê, por isso tudo que você representa, a tua história e a história de outros,
uhum.
a importância de você fazer esse trabalho de furar a bolha, no que eu digo, não ficar nichado e trazer o popular, trazer o funk.
Sim, sim.
É tipo, olha, gente, é possível também você trazer essa galera e falar, se estudar...
Dá pra fazer, né?
Dá pra gente chegar. Sim. Eu não preciso ser só eu aqui.
Sim.
Pode ser outros comigo aqui.
Eu falo isso muitas vezes. Bom, em primeiro lugar, assim, pra que fique claro, eu entendo minha posição no mercado. Eu sou um artista que tá em ascensão. Eu não sou um cara consolidado ainda, mas eu acho que, modéstia à parte, modéstia às favas, como diz uma amiga minha, eu faço um trabalho interessante, tenho uma jornada minimamente bonita. E eu sempre brinco. Eu falo, cara, nem que seja pra alguém olhar pra mim e falar, puto, o que ele tá fazendo é muito ruim. Eu vou lá e vou fazer melhor. Tá, vem. Vem. Vem, vem com a gente. Porque precisa, a gente precisa Sim. disso. Olha que coisa engraçada. Temos tempo ainda para falar?
Tem rapidamente? Tempo, vamos
falar. Rapidamente. Em 2021, estávamos no finalzinho da pandemia. Os concertos estavam voltando a acontecer. Uma maestra, amiga minha, ia regir uma orquestra aqui de São Paulo. Daí, ela já ia chamar um pianista negro para colaborar com ela. Daí ela ligou para mim e falou, João, pô, tem uma peça tua que eu lembro que você escreveu, tal, 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 queria tocar sua peça. Ou seja, já ia se formar alguma coisa ali com artistas negros. Daí acabou que o pianista não pôde fazer. Da direção da orquestra me ligou e falou assim, olha, por que você não faz o seguinte? Escreve uma obra justamente pro Dia da Consciência Negra. Eu escrevi uma obra dedicada a essa maestra, amiga minha, em homenagem aos compositores negros do presente e do passado. Porque, por exemplo, não sei, as pessoas não sabem, mas a mãe da Chiquinha Gonzaga era africana. O Carlos Gomes provavelmente era da minha cor, senão pouca coisa mais clara, mas eles representam o Carlos Gomes branco. Enfim, tem essa coisa da representatividade, uhum. então eu falei de todos esses compositores, os que são declaradamente negros e os que não são declaradamente negros. Eu escrevi essa obra foi tão bem, fez tanto sucesso no Brasil e nos Estados Unidos, que a direção da orquestra falou assim, olha, é o seguinte, em 2022 volta aqui e escreve um concerto para piano para esse pianista que não conseguiu em 2021. Ou seja, foi a primeira vez na história que uma obra escrita para um compositor negro foi estreada com um regente negro e um solista negro com uma orquestra sinfônica em São Paulo.
Legal.
Você tá entendendo como a coisa vai indo numa bola de neve?
Sim.
Então é isso que eu tô falando. Essa questão da representatividade é muito importante.
É fundamental, né?
É muito importante.
Fundamental.
Antes de terminar, eu só pedi pra agenda do João nesse ano, começo de ano.
Isso, eu ia falar isso justamente. Que tem um trabalho bacana que você disse que tá desenvolvendo, né? Sobre Camões. E acho que isso é...
Exatamente.
Que pra não deixar passar batido, a gente tinha conversado antes. Acho que passar a agenda, então. E esse trabalho que você está desenvolvendo para a gente poder finalizar.
Bom, gente, as circunstâncias da minha estadia no Brasil, elas são meio, são meio diferentes. Foi uma mudança brusca de agenda, então minha agenda ainda está se consolidando. De qualquer forma, por exemplo, nós temos um concerto agendado já com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, que também tocou meu concerto para piano em maio, no último mês de maio. Vai ser uma oportunidade muito legal, porque eu vou reger pela primeira vez uma obra que é Meu Sonho, Choro 6 de Villa-Lobos, dentre outras obras, inclusive essa obra que eu compus para essa outra orquestra. Esse concerto está agendado em maio. No comecinho de agosto tem um concerto com a Sinfônica de Sorocaba e tem algumas outras orquestras do Rio de Janeiro, do interior, que ainda estão se confirmando. Me sigam no Instagram, João Rocha, _ conductor, que vocês vão ficar sabendo da minha agenda. Ou então vejam meu website, é só jogar no Google. Conforme meus amigos aqui acabaram de falar, esse ano também eu só não tô divulgando, tô assim na ponta da língua para divulgar a estreia da minha ópera, provavelmente numa grande instituição aqui de São Paulo, uma ópera a respeito da Revolta da Chibata, do grande João Cândido, o Almirante Negro, que tem inclusive uma música do João Bosco, com Aldir Blanc, a respeito da história dele. Procurem saber da história dele, é uma história maravilhosa, e eu tô muito honrado porque estamos em 98% confirmado dessa ópera ser estreada numa grande instituição tradicional de São Paulo. Estou muito feliz com isso. Se isso acontecer, provavelmente acontece em setembro, com a minha regência. E esse ano tem a efeméride, ou seja, o aniversário de nascimento do Camões, um dos escritores em língua portuguesa, provavelmente o mais importante da história. E tem um espetáculo meu também que deve ser estreado esse ano. Me sigam nas redes sociais para saber mais especificamente das datas.
Então, quem tem Instagram pode seguir o João.
No meu caso, mas
não tem. Não tem. Não pode.
O João manda...
É a vida.
O João manda... Como eu tenho um contato de 10 anos com ele, ele é meu parceiro. Ele manda as quentinhas pro Lina diretamente.
As quentinhas. Tá certo, seu Luiz Lina. É isso. Então, nesse clima de alto astral, primeiro podcast do ano...
Sobre o João, sabe? Porque o Matheus, ele tem uma tendência, a gente tá chegando no ápice do pra ir embora, dar um
você
tchau alegre.
Assim, direitinho. Lógico, agora também.
O Matheus simplesmente vem com uma polêmica e derruba o programa todo.
Todo. Vamos terminar bem.
Hoje a gente conseguiu. Primeiro do ano, né? Tomara que seja assim ao longo do ano.
João, muito obrigado, viu, pela tua presença.
Prazer é meu.
Aqui com a gente nessa pouco mais de uma hora, né? Uma hora e quase 10 minutos aí de conversa. Muito obrigado, foi um prazer trocar essa ideia. E espero que dessa conversa surjam outros Joões aí interessados em seguir pela arte, em estudar música, que é educação pura, né? Sim, na veia.
Sim.
Lina, obrigado.
Obrigado, Matheus, esse primeiro podcast do ano. João, obrigado. Foi uma conversa, acho que a gente ficaria mais algumas horas aqui conversando, que eu sei que você tem assunto pra caramba. Obrigado, viu? Vamos fazer parte 2, viu?
Parte 2. É isso. Pessoal, vocês acompanham esse podcast todos
Deixa
os outros.
Deixa eu agradecer, cara.
Eu vou deixar no final,
tá
não?
Bom.
Agora?
Agora.
Então tá, João, por favor.
Poxa.
Lina, muito obrigado por essa parceria já de 10 anos, como você mesmo falou. Matheus, um prazer te conhecer.
Parceria de um dia.
De algumas horas. Muito obrigado a todos que nos assistiram e que nos ouviram. Guilherme, forte abraço.
Guilherme,
o primo presente.
Um forte abraço a todos e muito obrigado mesmo. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. João Rocha, o tracinho embaixo, _ conductor.
Isso aí. Agora.
Agora pode encerrar. Fica à vontade, apresentador.
Pessoal, então é isso. A gente fica aqui. Você confere esse podcast e os demais na página do G1 Santos. Você também acompanha esse vídeo e o áudio nos aplicativos de áudio, em todos os aplicativos de áudio e no Facebook da TV Tribuna e do G1 Santos. É isso aí. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.
Valeu.